Eu compreendia, Sr. Primeiro-Ministro, compreendia quando o Sr. Primeiro-Ministro tinha uma esquerda à perna que não gosta de que as pessoas ganhem dinheiro, não gosta de empresas, não gosta de negócios, não gosta de desenvolvimento, não gosta de subir na vida, enfim, gosta de tudo pobre, digamos assim. Não era o seu orçamento, mas agora podia ser, Sr. Primeiro-Ministro, agora podia ser o seu orçamento. Mas parece que está contaminado com os tiques do Partido Comunista Português, que é um tique conhecido de negação da realidade. Repare bem que o Partido Comunista, perante a situação internacional, não consegue dizer invasão. O senhor, perante a situação nacional, não consegue dizer reformas. Sr. Primeiro-Ministro, diga reformas, por favor, diga reformas. Porque se o fizer, as reformas, eu sei que custa ouvir, mas vocês é que apoiam o que não deviam apoiar. Eu sei, Sr. Primeiro-Ministro, uma coisa, é que o que quer que o Sr. Primeiro-Ministro faça, o país tem que ir consigo e com a sua maioria. Estamos no mesmo barco, portanto, deram-lhe o leme assim, o Sr. Primeiro-Ministro insiste em não conduzir o barco para lado nenhum, em deixar o barco exatamente no sítio onde ele vai encalhar. Tem maioria, tem oposição responsável e construtiva, tem recursos, tem vontade social, tem no fundo poder para mudar. A grande questão é... Quer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em consequência da situação pandémica, cujos efeitos na economia ainda se fazem e farão sentir nos próximos meses ou anos, agravados pela situação da guerra na Ucrânia, com reflexos diretos na subida dos preços da energia, combustíveis, bens alimentares, Portugal registou em março deste ano uma taxa de inflação de 5,3%, a mais elevada desde junho de 1994. Por seu lado, a inflação core, que exclui a energia e os alimentos não processados, ou seja, os bens que têm preços mais voláteis, situa-se em 3%, também acima das previsões do Banco Central Europeu. A agravar esta situação para a carteira dos cidadãos, prevê-se que o BCE proceda ao aumento das taxas de juro, referindo vários analistas que é expectável que estes subam até, pelo menos, ou até não, pelo menos 1%. Neste contexto, à compressão do poder de compra provocado pela inflação, junta-se o risco de muitas famílias entrarem em incumprimento perante as instituições financeiras no tocante ao pagamento dos empréstimos contraídos para a compra de habitação própria permanente. Se não, em período de normalidade económica, em momentos de crise, em que se registra um agravamento das condições de vida dos cidadãos, em que é previsível que essa situação se estenda no tempo, torna-se necessária a intervenção do Estado para garantir o suprimento das necessidades básicas dos seus cidadãos, como é o caso também da habitação, alocando para esse efeito os recursos necessários. Por outro lado, se o Plano de Recuperação e Resiliência na componente habitação já enfatiza a necessidade de dar resposta às carências estruturais e permanentes ou temporárias no domínio da habitação, como forma de mitigar o impacto económico e social da crise causada pela pandemia, mais pertinente se mostra agora essa demanda em função das consequências advindas da guerra da Ucrânia. Dentro deste quadro, pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se não será de atender à proposta de suspensão temporária do IMI que o nosso partido apresenta, dirigida especialmente à classe média, uma vez que apenas visa isentar deste imposto a casa de habitação própria permanente de valor patrimonial inferior a 350 mil euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há pouco, na resposta à Iniciativa Liberal, disse que os países de leste cresciam mais porque tinham maior escolaridade há 15 anos, depois congratulou-se ao PS por em 15 anos terem colocado a escolaridade no mesmo nível. Então, porque é que Portugal não cresce ao mesmo nível que esses países de leste? É porque num minuto o Sr. Primeiro-Ministro conseguiu dar um argumento e refutar o próprio argumento, num minuto. E eu hoje tenho três perguntas para si sobre a sua pasta de assuntos europeus. A primeira é que fiquei ontem realmente chocado ao saber que não quer vir à Assembleia dar esclarecimentos enquanto ministro, e eu lamento, mas não pode simplesmente enviar o senhor secretário de Estado. O regimento diz claramente que têm de ser os ministros, não é? Membros do governo, ministros, a vir 4 vezes às comissões, inclusive já no orçamento de Estado. E por isso lamento, mas se quer os benefícios da pasta de assuntos europeus e de um futuro caminho para a Europa, tem de ter também as responsabilidades. Sobretudo estando nós num contexto de guerra, em que a Comissão de Assuntos Europeus não vai ficar certamente sem ministro, ao tratar provavelmente do tema mais importante da atualidade, que é a guerra na Ucrânia. E por isso pergunto-lhe muito rapidamente se vai violar o regimento, ou se vai cumprir o regimento e vir ao Parlamento, se vai aceitar e cumprir as regras, ou se vai fugir das regras. Em segundo lugar, no orçamento passado, a Iniciativa Liberal, no último aprovado, conseguiu aprovar a criação do portal Mais Transparência dos Fundos Europeus, apenas com o voto contra do PS. Infelizmente, esse portal não tem tudo o que está na lei. Faltam, por exemplo, os beneficiários efetivos, o nível de execução em tempo real, entre outras coisas. E a pergunta também muito rápida é: quando é que vai o Governo cumprir a lei e atualizar o portal? Mais uma vez, se vai cumprir as regras ou se vai fugir das regras? E em terceiro, vou terminar, Sr. Presidente, tentando cumprir o tempo. No âmbito da guerra da Ucrânia, quando é que o Governo vai fazer uma lista de todas as associações em Portugal que apoiam o regime russo, algumas delas já denunciadas pela Embaixada da Ucrânia, e se concorda ou não com a proposta da Iniciativa Liberal de já neste orçamento suspender todos os apoios públicos, sejam subsídios ou isenções fiscais, associações que apoiam o regime de Putin, porque os contribuintes portugueses não podem certamente estar a financiar o apoio a Putin. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Este orçamento é a opção do Governo do Partido Socialista e o Governo insiste em apresentar uma proposta que continua a recusar as soluções defendidas pelo PCP e que agora se tornam ainda mais necessárias. A recusa de soluções no transporte público e no apoio às MPMEs são exemplos flagrantes dessa opção. Com a decisiva intervenção do PCP, foi feita a redução do custo do passo social e a integração dos diferentes meios de transporte, a medida mais importante no plano da mobilidade e da proteção do ambiente. Porque recusa ao Governo prosseguir esse caminho com medidas para a gratuitidade dos transportes públicos até aos 18 anos e para consolidar o PART, avançando na redução do valor do passo social até à sua gratuitidade. Porque recusa ao Governo soluções para reforçar a oferta de transportes públicos em todo o território, incluindo nas regiões do interior, onde os transportes são escassos. É que as verbas destinadas ao reforço dos transportes no interior, o PROTRANSP, ficam muito longe daquilo que é necessário. Relativamente às EPMEs, o Governo continua a recusar as soluções para apoiar as micro e pequenas empresas, salvaguardar a sua atividade económica e os postos de trabalho. EPMEs que, em algum caso, ainda nem sequer recuperaram a sua atividade na decorrência da epidemia e já estão a sentir as consequências do aproveitamento da guerra e das sanções pelos grupos económicos. Os custos impostos na energia, nos combustíveis, nas comissões bancárias, nos seguros, setores dominados pelos grupos económicos, têm um peso excessivo nas MPMEs. Isto é, são os grupos económicos que continuam a acumular lucro à custa da atividade dinamizadas pelas micro e pequenas empresas. A atual situação exige, como o PCP tem defendido, o aumento de salários e das pensões para defender o poder de compra e o mercado interno. Exige o controle e fixação de preços e existe também medidas concretas de apoio direto à tesouraria. Porque recusa ao Governo estas soluções e porque continua a deixar as EPMEs à mercê dos grupos económicos. Diga-nos lá, Sr. Ministro, onde é que no seu... Sr. Primeiro-Ministro, peço desculpa. Onde é que no seu orçamento estão, afinal, as soluções defendidas pelo PCP e que tanta falta fazem ao...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quem ganha o salário mínimo, 700 e poucos euros, na verdade, pouco mais de 600 de salário líquido, ou um jovem qualificado que ganha um salário médio numa empresa, pouco mais de 1000 euros, ou uma professora do ensino básico, um enfermeiro no início de carreira, ou um polícia a trabalhar há 25 anos, já sabe o que lhe propõe este orçamento, que perca rendimento face ao aumento de preços. O Sr. Primeiro-Ministro e os deputados do Partido Socialista podem chamar-lhe o que quiserem. Podem chamar credibilidade internacional, podem chamar prudência, consolidação, podem chamar Cátia Vanessa, mas quando o salário e a pensão aumentam muito menos do que os preços, do que o custo de vida, só há um nome: empobrecimento. Mais prolongado ou menos prolongado, o certo na conta deste orçamento é que para trabalhadores e pensionistas é um orçamento de empobrecimento. E essas são as contas que contam para as pessoas e para as famílias. O Sr. Primeiro-Ministro já aqui repetiu várias vezes as mesmas medidas. Dos escalões de IRS às progressões a que a função pública tem direito, do aumento das pensões ao mínimo da existência. Só que elas, essas medidas que já estavam previstas, não são uma resposta à inflação, são medidas anteriores à inflação e nenhuma delas, como aqui já foi dito, foi atualizada tendo em conta o aumento dos preços. E por isso os pensionistas vão perder poder de compra, efetivamente, o orçamento não prevê nenhum aumento intercalar, a não ser o que já estava previsto para janeiro. Os trabalhadores do privado vão perder poder de compra à boleia do exemplo que o próprio Estado dá para a administração pública, e nem o aumento do salário mínimo vai permitir compensar o aumento de preços dos bens essenciais. Os trabalhadores da função pública vão levar uma talhada no seu rendimento, já tinham perdido nos últimos anos, 10 anos, tinham perdido 10% em média do seu rendimento, esses 10% não foram recuperados e agora vão ficar piores porque tudo aumenta muito mais do que o salário. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, não é reforçar o Estado Social, porque a força, a capacidade, a qualificação dos serviços públicos que dão conteúdo à democracia depende dos seus profissionais nas escolas, nos hospitais, nos centros de saúde, na segurança social. E bem pode vir o Governo ou o Partido Socialista com os números globais da função pública, que tudo junto dá sempre bem menos do que os 4% da inflação prevista. Um exemplo entre tantos outros. Nestes últimos anos, nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quantas vezes se pediu, por exemplo, à Autoridade para as Condições de Trabalho que estivesse na linha da frente, na resposta à pandemia, na fiscalização do teletrabalho, depois agora para ajudar os refugiados ucranianos? Esses trabalhadores perderam na última década 34% do seu rendimento. Não abrem concursos de promoção há 14 anos. 14 anos. E até entraram mais inspectores, mas quem lá está sabe como é que têm sido tratados e sabe que vai perder rendimento com este orçamento. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, e está certo, que o Governo não decreta a inflação, com certeza. Não é este orçamento que decreta a inflação, mas este orçamento tem a obrigação de lhe responder, coisa que não faz. E, aliás, descontando o arrebatamento do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, registrei que até agora ninguém do Governo ousou sugerir que estamos perante o orçamento mais à esquerda que Portugal já conheceu. Já não o era antes, mas o apetite à exaltação das eleições antecipadas ajudavam a explicar o delírio, mas muito menos o é agora, quando perante o crescimento de preços, a proposta deste orçamento é que os trabalhadores paguem a crise. Os trabalhadores paguem a crise com a perda real de salário e com o aumento da desigualdade. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, já percebemos, afinal, para que é que tanto queria a maioria absoluta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este primeiro bloco de 6 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Primeiro, para que fique claro, como colocou o Sr. Deputado João Torres, obviamente o Governo está comprometido com o seu programa. E como aqui discutimos no programa do Governo, esse programa tem um pecado original, é ser o programa eleitoral do Partido Socialista. E no programa eleitoral do Partido Socialista há um compromisso decisivo, que é o compromisso de fazer convergir o peso dos salários no rendimento no produto interno bruto com a média europeia. Nós temos vindo a fazer essa recuperação e estamos neste momento os salários pesam 45% do nosso produto interno bruto. O objetivo que temos é acompanhar, é chegar à média europeia de 48%. Isto implicaria um aumento de 20% dos salários para conseguirmos alcançar esta meta. É uma meta ambiciosa, mas é a meta que nós estamos comprometidos a prosseguir e tudo faremos para o poder alcançar. Temos uma legislatura de 4 anos e meio. Nunca prometemos que alcançávamos essa meta no primeiro ano da nossa, nos primeiros 6 meses da nossa governação. Vamos prosseguir esse objetivo. É óbvio que neste momento estamos a viver uma situação de forte choque inflacionista. Nos últimos 12 meses a inflação subiu 2,3%, mas nos últimos meses tem subido 4, 5%. O que é que vai acontecer a seguir? O que dizem todas as instituições internacionais e mesmo as previsões nacionais é que este aumento da inflação é transitório.